O governo do estado realizou uma prestação de contas e o balanço das ações de reconstrução do Plano Rio Grande, além de anunciar um novo programa do plano, o Fundo a Fundo da Reconstrução. Até abril deste ano, já foram aprovados aproximadamente 8 bilhões e meio em recursos, dos quais 3,71 bilhões estão empenhados e 1 bilhão e 730 milhões liquidados. Em entrevista coletiva, o governador Eduardo Leite respondeu que pode ser feito para orientar a população caso tenhamos um novo evento climático.
Bom, nós já temos um novo radar meteorológico implementado. Isso nos dá a condição de fazer uma análise muito mais precisa, né, das condições climáticas, porque você tem uma previsão meteorológica a partir dos mapas, né, de satélite, mas o efetivo... A efetiva compreensão do que está se aproximando com algumas horas de antecedência em termos de volume, de chuva, de condições meteorológicas mais precisas, é a partir dos radares que a gente consegue. Um já está instalado, outros serão instalados e vão dar essa capacidade de dar alertas mais precisos para a população. Junto com isso, como eu falei, estações hidrometeorológicas que estão sendo reformadas, as existentes, e implantadas novas, né? Nós estamos contratando novas estações hidrometeorológicas também para implantação, que vão nos dar melhor apuração do volume de chuvas e do nível dos rios, e aí virá os sistemas que nós temos também em contratação. Levam algum tempo para implementação, mas aos poucos vão sendo implementados e vão dando cada vez mais informação precisa para que a gente possa oferecer para cada um dos municípios um melhor diagnóstico do que está acontecendo para agirem no local. O que aconteceu nas enchentes passadas? As pessoas lidavam, de um lado, com a sua experiência pretérita, né? Vamos lá, vamos às diversas localidades que a gente visitou, a pessoa vive lá há 60 anos, uma pessoa de mais idade, nunca viu a água chegar até aquele ponto, né? Sabe que próximo dela, naquela localidade, eventualmente tinha enchente, mas nunca viu chegar na sua casa. E aí recebeu alertas, né, genéricos do estado e do município, dizendo, olha, vai chover muito, né, saiam das localidades de risco, mas a pessoa sempre lidou com a sua própria realidade. Ela nunca viu aquilo acontecer, não vai ser agora que ela acha que vai chegar. Vai chegar, mas vai chegar mais naquele ponto X, Y e tal, não quer chegar na casa dela. Quando chegou na casa dela, já não tinha mais a capacidade eventualmente dela sair, ou muita dificuldade para sair, ter a resposta adequada do poder público para conseguir ir lá e resgatar essas pessoas. Por isso que tem duas frentes nas quais nós atuamos aqui, pelo menos, que vão lidar com esse, com o que eu acabei de mencionar. Uma delas, alertas mais precisos. Eu vou ter dados melhores para poder oferecer para o município e dizer, nessa localidade a água vai subir até tal ponto. Por que eu vou ter isso? Porque eu tenho radar, estação hidrometeorológica, levantamento batimétrico e levantamento topográfico suficiente para poder fazer a partir desse cruzamento de dados e de um estudo de modelagem hidrodinâmica, que tem a ver com a dinâmica das águas, entender justamente qual é que vai ser o comportamento e dizer, comunidade de tal localidade, saia de casa, né? Vai chegar aí a água com algumas horas de antecedência. E o próprio poder público local...
O vice-governador Gabriel Souza abordou a questão habitacional e a construção das casas temporárias.
Primeiro, os centros humanitários de acolhimento, eles foram criados como uma resposta para dar maior dignidade para as pessoas. Do contrário, as pessoas estariam em ginásios de esportes, né, os centros comunitários, salão paroquial, etc. Como de fato ficaram lá no Vale do Taquari, por exemplo, mais de um ano, desde as enchentes de setembro de 2023. Né, nós fomos entregar as últimas casas temporárias agora em Cruzeiro do Sul. Tinha pessoas, entre os quais um senhor em específico, que se emocionou, porque morava num ginásio de esportes desde setembro de 2023. Haja visto que as casas do governo federal não haviam começado nem sequer a construção até então. O governo federal entregou até agora, assinou contratos do compra assistida 1.500 unidades e dos 22 mil casas previstas a serem entregues no Minha Casa Minha Vida, entregou 376. Esses são os números oficiais. Então, não tem mais condições de a gente manter essas pessoas nos centros humanitários de acolhimento por dois motivos. Primeiro, porque não são estruturas para serem perenes, eternas. Nós precisamos considerar elas provisórias e elas cumpriram o seu papel e cumpriram muito bem. Né? Elas, como falei, viraram um case global da Organização das Nações Unidas, que apresenta esse modelo para outros países, em outros locais que podem vir a sofrer tragédias climáticas também. Ao mesmo tempo, nós temos a questão de financiamento dos centros humanitários de acolhimento, que são oriundos não do governo do estado, mas sim da FEComércio. que dispõe de um valor X e esse valor é finito. Né? Nós não temos condições de mantê-los ali por mais tempo. Então, temos que ter uma solução. A solução não veio pelas políticas habitacionais do governo federal para todas as pessoas que precisavam, no tempo que elas desejavam, que não é uma crítica, é um fato. Né? A gente reconhece o esforço do governo federal em viabilizar essas residências, mas não está nem perto de chegar no número ainda necessário. Portanto, o que o governador então determinou? No início deste ano, nós começamos a montar as casas temporárias do governo do estado, que estão estabelecidas em outros locais do Rio Grande do Sul, funcionam muito bem também, são estruturas mais robustas, unifamiliares, cada família de até 4 pessoas recebe uma unidade, se tem mais pessoas recebe mais de uma, 27 metros quadrados, mobília, eletrodomésticos, banheiro. Nós já instalamos essas casas temporárias em Porto Alegre e em Canoas, as prefeituras de Porto Alegre e Canoas estão fazendo os serviços complementares, estão finalizando esses serviços, melhor dizendo, esgotamento, água junto com a Corsã, no caso de Canoas e Demai, aqui no caso de Porto Alegre, energia elétrica CE em Porto Alegre e RGE em Canoas, e nós pretendemos, durante o mês de maio, levar essas pessoas que ainda moram nos centros humanitários para essas casas. Essas pessoas já foram comunicadas, quem faz esse serviço, inclusive nem mesmo é o governo do estado, é a OIM, que é o braço da ONU para imigrantes, um órgão, um dos melhores, mais preparados órgãos do mundo para tratar com acolhidos, abrigados em centros como este, e posteriormente, então, essas pessoas se mudarão para essas casas, cada família vai receber uma unidade e elas vão ficar muito bem estabelecidas ali, de maneira mais adequada até receber definitivamente suas casas definitivas por parte do governo federal, que, como falei, tem uma velocidade de entregas que é assimétrica com a necessidade das pessoas, e nós não podemos ficar, como o governador falou, fazendo isso disputas políticas. O que a gente fez? Vamos resolver o problema enquanto essas casas não chegam através das casas temporárias, que é uma excelente solução para tanto.
Já o secretário de Reconstrução Gaúcha, Pedro Capelupi, abordou a questão dos novos diques, principalmente em Eldorado do Sul.
Diques novos são obras de engenharia de grande magnitude. Em nenhum lugar do mundo elas são executadas de um dia para o outro. Mas as pessoas têm que ter claro que essa não é a bala de prata para resolver o problema. É uma série de ações que está sendo executada. Do ponto de vista prático, o projeto de Eldorado, nós agora, com as diretrizes técnicas publicadas na quinta-feira, vamos abrir um processo aqui de contratação com recursos nossos, inclusive aqui do FUNRIGS, para atualização desse anteprojeto, considerando os novos parâmetros hidrológicos e técnicos de engenharia, que deve sair no começo da semana que vem, né? Está tudo pronto ali para ser publicado, para que essa atualização ocorra. Essa atualização, ela vai levar 6 meses para ser feita, ou seja, tem que voltar a campo, tem que fazer sondagem, tem que avaliar, por exemplo, o impacto da construção dos diques e eventual necessidade de se alterar os níveis desses diques, as pessoas que também terão que ser realocadas, porque nós estamos falando aqui de construir e passar, né, dar a volta na cidade de Eldorado, por exemplo, em parte dela, você precisa rever aquilo que foi feito lá atrás, de mapeamento dessas pessoas, para se estimar, né, como será feito isso. Enfim, então tudo isso precisa ser feito e será feito em 6 meses. Depois dessa atualização do anteprojeto, nós partimos para a contratação de projeto executivo e obra, em conjunto numa contratação integrada, que é o mecanismo que nós temos mais ágil na legislação brasileira, para que o projeto executivo seja feito. Qual que é a diferença do projeto executivo para o anteprojeto? O projeto executivo, ele entra em mais detalhes ali de engenharia, para estimar a quantidade de tudo que precisa ser usado, material, onde vai estar esse material, de onde ele vem, para que a obra seja de fato planejada nos seus mínimos detalhes para ser feita. Ao final desse processo de atualização, nós vamos saber quanto tempo entre realização de projeto executivo e obra. Mas é importante, eu não quero cravar prazos aqui, porque a gente tem que ser responsável nesse momento. Mas 6 meses para atualização desse anteprojeto de Eldorado.
Com informações sobre a prestação de contas e o balanço das ações de reconstrução do Plano Rio Grande, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.